pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva a Voz.
A proposta aqui é conversar com as pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O programa Viva a Voz você pode acompanhar pelas ondas da Rádio Assembleia 89,5 FM, pela TV ALMT, pelos canais 30.1 em Cuiabá e região e no interior pelo 9.2, pelo site da Assembleia Legislativa é o www.al.mt.gov.br e pelo canal da Rádio Assembleia no YouTube. Você também pode ouvir pela Alexa, é só pedir Alexa tocar Rádio Assembleia.
Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como resposta a toda forma de horror e desumanidade provocada pela Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945.
O documento representa a consciência dos povos sobre a urgência da paz no mundo. São 30 artigos e o primeiro já estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Na história da humanidade, sempre houve normas para a organização social, dependendo da compreensão do que é cidadania. A exemplo do Código de Hammurabi, um conjunto de leis da antiga Mesopotâmia, criado pelo rei Hammurabi por volta de 1750 a.C. Ele é famoso pela Lei de Talião, popularmente conhecido por olho por olho, dente por dente. Essas normas, inclusive, permitiram grandes injustiças, a exemplo da escravização de pessoas capturadas.
No Brasil, enquanto mundialmente era promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vigorava a Constituição Federal de 1946, que fora suspensa pela ditadura militar. A Constituição Federal de 1988, em vigor, buscou corrigir falhas das ditaduras vividas pelo país e implantar pilares essenciais de respeito às condições humanas, sendo conhecida, inclusive, como Constituição Cidadã.
Neste mês de dezembro, o programa Viva Voz conversa com Inácio Werner, membro da coordenação do Fórum de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso, sobre a organização da entidade e também sobre a atuação aqui no estado de Mato Grosso.
Seja bem-vindo ao programa Viva Voz, seu Inácio, obrigada por aceitar nosso convite. Vamos começar falando do próprio fórum. Quantas são as instituições signatárias e como se reúnem? O senhor pode dar exemplo de quem são os participantes para nossos ouvintes e telespectadores entender como ele é constituído?
Sim, eu quero agradecer primeiro ao programa Viva Voz, né, então tá presente realmente na TV e na Rádio Assembleia. É essa data de direitos humanos, ela não deveria ser só um dado, um dia ou um mês, mas ele se traduz no cotidiano. E assim como nós, enquanto Fórum Estadual de Direitos Humanos, vamos completar 15 anos, mas nós tivemos toda uma história anterior que nos liga. Eu particularmente vivi desde quando a gente criou o primeiro Centro de Direitos Humanos do Centro-Oeste, aqui em Cuiabá. Então, em 84...
O primeiro de todo o Centro-Oeste.
Todo o Centro-Oeste nós criamos aqui em Cuiabá, que é o Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade, que foi um trabalhador que foi assassinado por resistir na questão da terra. Ele teimava dizer, não, essa terra é nossa.
É nosso
então,
direito de trabalhar
nossos
nela.
Direitos. Então, é Capão Verde, município do Alto Paraguai, e por isso que nós temos, então, ele foi assassinado em 82, e nós, então, em 84, em homenagem a Henrique Trindade, criamos o centro. E, nesse sentido, Direitos Humanos, ele teve uma história, porque o Centro de Direitos Humanos, na época, tinha o papel de um fórum articular todas as organizações. Então, a Comissão Pastoral da Terra, os Centros de Direitos Humanos, o Conselho Indigenista Missionário, então, era um fórum que a gente falava que era uma ampliação das realidades que cada um passava. Então, eu vivi isso e assim também, em 87, nós criamos, a nível nacional, os primeiros Conselhos Estaduais de Direitos Humanos também é nosso em função da nossa articulação de direitos humanos. Então, significa que direitos humanos é sempre uma bandeira que pauta um conjunto das organizações da sociedade civil. E aí nós tivemos...
Independentemente do nome da entidade, da organização. organização sempre vai congregar várias frentes da sociedade civil.
Sim. Então, nós tivemos um período que nós chamávamos Fórum Permanente de Lutas. Então, nós tínhamos o Fórum Permanente de Lutas. Então, aí nós também tínhamos o Fórum Combate ao Trabalho Escravo. Então, aí quando nós então falamos assim, olha, está na hora de a gente reunir e construir um novo coletivo, que é o Fórum Estadual de Direitos Humanos da Terra, que nós vamos agora, no ano que vem, comemorar 15 anos. Mas a gente trouxe, foi agregando e também ainda faz parte disso, né? Então,
resultado de muita outra construção anterior, né?
Sim, sim. Então, por exemplo, a questão da luta da terra, dos territórios, a questão, então, ela é uma bandeira nossa firme até hoje. Essas questões ambientais, questão da justamente climáticas, essa questão do combate ao trabalho escravo, que nós, desde a origem, a gente tem incorporado como pauta nossa enquanto Conselho Estadual. Então, pautas que a questão dos grupos sociais vulnerabilizados, que é um grande desafio. E nós não estamos pautando, pegando ela solta. Porque nós, na origem, a gente falava Fórum de Direitos Humanos e da Terra. Mas a Terra não só como Terra, como chão, mas era a Terra como planeta também, de a gente olhar mais amplo. Então, nós tivemos também a professora Michele Sato, que trabalhava na universidade e discutia justamente essas questões climáticas. Então, nós fomos agregando e, então, perguntou quanto. Nós, quando a gente faz os nossos relatórios do Fórum de Direitos Humanos da Terra, nós estamos em torno de 40 entidades, então, que compõem entidades que estão ligadas aos centros de direitos humanos, entidades tipo Comissão Pastoral da Terra, que é de ao Conselho Indigenista Missionário, então, que trabalha a questão indígena. Então, elas são a base e as nossas forças, mas também a gente quer lutar para que os direitos sejam realmente para todas e que haja uma interação também do poder público, porque nós queremos que o poder, que no direitos humanos não seja algo só nosso da sociedade civil. Então, nós enxergamos sempre direitos humanos como um desafio para que também seja pauta
de políticas públicas.
Então, a política pública enquanto um direito humano.
E qual o trabalho da entidade também, do fórum e das entidades que são parte, né, da desmistificação, da criação, né, dessa desinformação acerca do que seja o direito humano, né, o que sejam os direitos humanos? Como é que a articulação, o trabalho de comunicação também para dialogar com a sociedade sobre a importância de como somos todos parte de todo esse arcabouço, de todo esse processo fundamental para o nosso desenvolvimento como sociedade?
Sim, eu acho que a gente lamenta muito quando às vezes se tem um viés muito direcionado e errôneo, achando que direitos humanos vai defender um grupo, ou direitos humanos vai defender não sei quem, vai defender só quem está nos presídios, para não sei o que, e inclusive isso está caindo até hoje um pouco diferente. Mas nós temos, por exemplo, referências, quando logo após a Constituição de 88, foi criado o Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos a partir da Constituição. Depois teve o PNH2 e em 2008 teve a Conferência Nacional de Direitos Humanos, que elaborou o Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNH3, que até hoje vigora. E ele tem toda uma estrutura que nós concordamos plenamente, porque então ele trabalha com eixos fundamentais e ele diz que como que se quer executá-los. Infelizmente, a gente vê que pouca coisa a gente consegue traduzir na prática enquanto políticas públicas. Esse que é o grande desafio.
É preciso que estados e municípios também estejam, né, articulados e observando esse programa nacional, sim, juntamente com a União. E isso, por enquanto, não está acontecendo, até hoje.
Até hoje não acontece, e que remete também que os estados têm planos estaduais de direitos humanos. Eu tô como falei, estou há 40 e tantos anos militando em direitos humanos. Eu lembro que nós, em 1999, fizemos a primeira Conferência Estadual de Direitos Humanos e a levantamos discutindo no estado todo quais seriam as propostas para o Plano Estadual de Direitos Humanos em 1999. Até hoje nós não temos um plano estadual, uma política estadual de direitos humanos, um plano estadual de direitos humanos, porque depois disso nós tentamos de novo em 2014, fizemos todo um processo de discussão, de jornadas de 40 horas nas regiões. Nós elaboramos uma nova proposta, elaborando realmente o que nós queríamos para a política estadual de direitos humanos. Não conseguimos.
É um entendimento que tem que migrar de uma compreensão de governo para passar a ser uma política de Estado, que passe para além dos governos, que não flua dependendo da linha política de determinado governo. É essa a compreensão?
Sim. A compreensão é que direitos humanos, ela é algo que aí, às vezes, o Estado quer dizer, não, eu sei o que tem que ser feito enquanto política pública. Mas quem toca o cotidiano de direitos humanos é quem vive a realidade. E por isso que nós fizemos agora no mês de junho e julho as etapas regionais da Conferência de Direitos Humanos. Nós andamos mais de 5 mil quilômetros. Eu, particularmente, estive junto nas conferências regionais, andando mais de 5 mil quilômetros no estado de Mato Grosso para discutir novamente
no Mato Grosso.
Para
discutir as demandas mato-grossenses para passar em nível nacional.
Quais foram esses eixos principais das questões relativas a Mato Grosso?
Sim, na verdade, a gente tenta puxar a partir da política nacional, justamente tratar a questão como se dá a interação democrática entre o Estado e a sociedade civil, depois toda a questão terra, territórios, as questões ambientais, os grupos sociais vulnerabilizados. Nós temos essa questão da população de rua, a questão de todos os migrantes, LGBT. Então, existem grupos sociais vulnerabilizados que precisam ser visibilizados. Há a questão da educação e cultura em direitos humanos, que é uma outra questão muito necessária, né? Que cultura que nós temos de direitos humanos? Como é que se trabalha para que a educação em direitos humanos, de fato, seja um papel para que as futuras gerações possam olhar diferente, né? E também a questão da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Então, esse é um outro eixo, né? Então, segurança pública. Como é que a gente pensa uma segurança pública? Mas também nós temos um grande problema, porque acesso à justiça é algo para a população um palavrão, algo que irreal, né? Então, como fazer que realmente as pessoas tenham acesso efetivo à justiça? Porque a gente percorre o Estado, a gente vê tantas injustiças, as pessoas não sabem como.
Desconhecem os seus próprios direitos, né? Não têm acesso à defensoria pública, aos sistemas de justiça, de fato, mesmo fisicamente, até,
sim,
né?
Sim. Inclusive. É que a defensoria pública nós conseguimos, porque nós sempre procuramos, porque eu agora, até agosto, eu fui presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, fiquei 4 anos no presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e o nosso papel era sempre junto com a defensoria pública. E a gente tinha comarcas que não tinha defensoria pública. Então a defensoria pública disse, nós queremos implantar que tenha defensores em todas as comarcas.
Para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, vamos separar as duas instituições, né? O senhor pode explicar a diferença do Fórum de Direitos Humanos da Terra de Mato Grosso e o Conselho Estadual de Direitos Humanos, para eles entenderem a dinâmica mesmo dessas instituições?
Sim, o Fórum, o Centro de Direitos Humanos, as organizações de direitos humanos, eles constituem o espaço da sociedade civil. O Conselho é um espaço paritário, onde você tem 50% sociedade civil e 50% poder público.
Então, e é vinculado a uma secretaria também.
É vinculado à Secretaria de Estado, à Secretaria de Assistência Social do Estado, com a qual. E esse é um dos problemas que nós temos, que, como eu falei, eu vivi tantas, e às vezes cada governo que entra, ele joga os conselhos para os lados, e se não se tem uma história de continuidade. Então, quem tem, na verdade, história, a continuidade dos direitos humanos em si é a sociedade civil. Mas, então, no poder público que a gente tem, então, temos Ministério Público Federal, temos a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, nós temos, então, a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria...
Que a atuação vai mudando conforme a gestão, né?
Sim, sim.
E o olhar do gestor daquele momento, né?
Mas o Conselho em si é criado por lei, como eu falei, nós somos... O Conselho foi criado, embora nós fizemos uma última atualização agora em 2021, mas ele foi criado em 87, e essa paridade de 8-8 sempre permanece.
50% de representantes da sociedade civil se mantém.
Isso, exato. Então, acho que, não sei se ficou claro, a sociedade civil tem pautas, e essas pautas, elas repercutem na sociedade, mas elas também são elevadas ao Conselho Estadual, e aí são também transformadas, porque aí muda a pauta também, porque envolve, mas independente do Conselho, nós também atuamos especificamente. Então, quando nós vamos para alguma atuação em termos de direitos humanos, nós nós também vamos lá na Defensoria Pública, lá naquele... Não, vamos lá em Porto Alegre do Norte, vamos lá perguntar para a Defensoria Pública, olha, aconteceu um trabalho escravo aqui, resgatados tantas pessoas.
Estamos denunciando.
É.
Sim,
então é isso.
Vamos a mais uma questão ou vamos de música?
O senhor chegou a tocar nesses 5 mil quilômetros que rodou aqui para identificar e registrar as demandas de Mato Grosso. E é para uma finalidade. A finalidade é a 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, realizada neste mês de dezembro. O senhor pode falar para a gente quais são os eixos de debates dessa conferência? Ou seja, o que o Brasil vê como prioridade neste momento?
Sim, porque eu acho que o primeiro tem um tema, né? Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos consolidar a democracia e resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas. Então, acho que nós queremos também criar um sistema nacional. Assim como nós temos o SUS, o SUAS, nós precisamos ter um Sistema Nacional de Direitos Humanos. Um sistema que tem a federação como articuladora nacional, mas os estados têm que estar conectados e os municípios têm que estar conectados. A estrutura do poder tem que estar vinculada a um sistema. Então, acho que esse o sistema é um sonho desde até 2002, 2004, nas conferências de 2004, 2002, 2003, 2004, a gente discutia a importância de ter um sistema de direitos humanos, inclusive com orçamento, porque sem orçamento também não se executa. Mas agora, então, nós, os eixos que a gente está tendo, nós pegamos praticamente, seguindo também indiretamente aquilo que está proposto no Plano Nacional, mas essa questão do enfrentamento às violações, aos retrocessos. Nós, infelizmente, parece que a gente, às vezes, está vendo, parece que está retrocedendo em vez de avançar em direitos humanos. Parece que algumas coisas a gente já estava mais avançado do que em alguns momentos que a gente acaba sendo...
Que exemplo o senhor poderia dar para a gente? Trabalhos análogos, a escravidão é um caso...
Escravidão é um caso que se repete sempre. A questão da participação da sociedade civil, acho que ela está... A questão da própria pauta de direitos humanos, parece que ela está sendo cada vez mais estrangulada.
É um pouco pejorativa quando fala em direitos humanos, esvaziada, né?
Você esvazia a pauta de direitos humanos. Então, essa questão, toda a violência que há, então, os retrocessos no sentido, a falta de um enfrentamento, de fato, da violência. Então.
Uma naturalização da violência?
Sim, a gente tem visto isso. Então, um outro eixo que colocamos, que é a questão da democracia e da participação popular. Porque acho que sem uma participação popular, de fato, de ouvir quem está lá na ponta, aquilo que nós fizemos. E aí, queria só fazer a questão da participação. Quando nós rodamos o Estado, nós fizemos duas questões. Uma, discutir o que nós íamos levar para o Nacional. E a outra foi nós atualizarmos as nossas propostas para ter um plano estadual de direitos humanos. E aí, nós temos um outro eixo, que é a questão da igualdade e da justiça social. Eu acho que a justiça social, porque Mato Grosso, por exemplo, é um estado rico, mas se a gente vê a miséria, e mesmo nos municípios que têm tanto recurso, tanta pobreza, tanta população de rua, tantas situações extremamente complicadas.
Uma distância muito grande entre o mais pobre e o mais rico, né?
Isso, eu acho que...
Situações de muita concentração de renda.
Mato Grosso vive assim, se a gente olhar a quantidade, a riqueza, como ela está mal distribuída, então a concentração e o contraponto à miséria.
A miséria.
Então, e aí nós temos um eixo também sobre a questão da justiça climática, questões ambientais e a questão também que envolve a questão da terra e tudo. Então, acho que esse é um eixo que para nós do Mato Grosso é muito forte também, porque a gente está preocupado. E não é só... Porque nós estamos vendo as mudanças climáticas, as enchentes, as secas, as chuvas intensas, a questão das cidades, as cidades sendo inundadas, alagadas. Então, é um absurdo que está acontecendo e não se dá conta. Parece que nós estamos saturados. E aí o vendaval derruba tudo, então destrói.
Nesse eixo mesmo, eu gostaria de falar com o senhor, porque a gente precisa debater essa questão da justiça climática, porque essas alterações climáticas, elas também têm uma grande questão de classe, ou seja, a pessoa mais empobrecida é a que mais sente.
Exato.
E são questões, né, que estão aí provocadas pela ação humana, né?
Então, é quem está numa moradia mais vulnerável, em lugares mais suscetíveis. O senhor poderia discorrer um pouquinho sobre o que, inclusive, há a expressão de racismo climático, climático, essa questão da vulnerabilidade voltada para as transformações ambientais?
Sim, a questão é o eixo central que hoje se debate, e não hoje. Quem trabalha a questão mais de questão da justiça climática, a questão já faz décadas que alerta, olha, nós estamos chegando num ponto que não tem mais volta. E o ponto que não tem mais volta, ele afeta diferente as populações. Então, quem mora na beira, quem mora nos morros, quem mora no... Ele é mais afetado.
Os ribeirinhos.
E a população mais pobre, porque às vezes quem usa, só usa a terra, tem uma compreensão, mas quem vive da terra, por exemplo, nós que acompanhamos a questão dos povos indígenas, tudo, aquelas secas que teve lá 2020, tudo, quando a população perdeu, até plantava, não dava nada, plantava e não dava nada. E com que vai sobreviver? Nem sequer a mandiba da mandioca, que é a mandioca para ser plantada, perdeu, foi se perdendo. Então, essas questões que a gente tem percebido, então, os rios que secam, então não tem mais água, a falta de água, porque quem não tem acesso à água? Então, você hoje, no Pantanal, dizer assim, olha, Pantanal...
Queimadas chegando a pequenas
queimando
plantas.
Tudo, porque...
As bacias, né, também sim, secas sim. Pela primeira vez, historicamente.
Áreas indígenas, 70%, 80% da área indígena totalmente devastada, então você, a caça, morreu os animais todos, os rios secaram, então no peixe, por exemplo, tem vários povos indígenas que vivem só do peixe, não tem mais. E aí também tem um outro impacto provocado, que são as hidroelétricas, por exemplo.
As pequenas centrais hidrelétricas.
Centrais que afetam também o povo indígena, que o peixe não sobe. Então, até isso envolve isso impacta a própria cultura indígena, de sim, o que que nós fizemos de errado que o peixe não está mais chegando aqui?
Das divindades,
é isso, então, acho que então, mas nesse sentido, eu acho que ela faz parte das mudanças provocadas pela ação humana. Então, hoje está em grande discussão, mas o governo federal ainda vai regularizar as terras indígenas.
Os territórios
indígenas. Mas se a gente olhar, o que ainda resta é justamente essa parte que tem, que ainda está um pouco de alento, mas a natureza não pode viver somente disso. Então,
que bolsões de floresta, né?
Então, como é que a gente vai tratar? Então, acho que essa é uma grande questão que também... E aí, outra questão da proteção direitos humanos, um outro eixo, é a proteção de direitos humanos no contexto internacional também. Né? Então, primeiro, a proteção de direitos humanos, porque nós temos muitas pessoas ameaçadas de morte. A cada momento nós temos... Hoje de manhã estava participando, porque eu também faço parte da Comissão Terra e Água do Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente discutindo a quantidade de pessoas que estão sendo mortas, ameaçadas de morte, e a proteção, então, como é que se vai proteger? Porque quando o Estado de Mato Grosso foi implantar o programa de proteção, foi uma denúncia que nós levamos ao Ministério Público, dizendo assim, olha, foram mortos aqui no Mato Grosso 115 pessoas em conflitos de terra. Era um levantamento que a Comissão Pastoral da Terra tinha, e nós levamos ao Ministério Público, e aí o Ministério Público entrou com ação para implantar os programas de proteção. E nós dissemos assim, olha, depois em 2010, de 2000 a 2010, nós falamos, olha, nós temos 120 pessoas ameaçadas de morte, mas 6 delas foram mortos, não foram só ameaçados, eles foram ameaçados e foram mortos. E aí, então, o Ministério Público, ele, a partir desse documento,
que é o
relatório
desse relatório de direitos humanos e da terra.
Então, a partir dessas informações, o Ministério Público entrou com ação, e levamos quase 10 anos para implantar um programa de proteção no estado de Mato Grosso, porque daí ia nas audiências na justiça, eu estava como testemunha, o Ministério Público me arrolou como testemunha, e aí falava na frente do juiz, olha, está acontecendo isso e aquilo. Aí perguntaram para o advogado do estado, não, é isso mesmo. Tem alguma coisa a contestar? Aquilo que nós falou? Não, não temos nada a contestar. Mas aí o Estado diz assim, o Estado não pode ser obrigado a implantar as políticas que o Estado não queira. O Estado...
Que gere custos, que não seja no orçamento, alguma
então,
coisa
então,
sentido,
essa né? é uma grande questão. E o último grande eixo que nós estamos discutindo na Conferência Nacional é justamente o fortalecimento da institucionalidade dos direitos humanos. Porque nós precisamos criar realmente uma institucionalidade para direitos humanos. humanos. Sem uma institucionalidade de direitos humanos, a gente não vai avançar. Porque direitos humanos, ele não pode ser tratado como alguma coisa que está solta, que está aí. Não, eu vou pegar isso, eu vou fazer aquilo. Direitos humanos tem que trabalhar a partir de políticas, de orçamento. Precisamos ter condições efetivas para que as pessoas também possam executar. Porque hoje, muitas pessoas que são militantes, defensores de direitos humanos, estão sendo ameaçadas, estão sendo criminalizadas. Inclusive, hoje de manhã, a gente estava tratando pessoas que são advogados, que estão defendendo os trabalhadores que estavam sendo despejados, e eles foram criminalizados, estão sendo criminalizados e ameaçados de morte.
Então, nem a defesa do direito está sendo resguardada.
Então, nesse sentido, esse último eixo também é fundamental para a gente.
Perfeito. Bom, aqui no Viva Voz, a gente também traz música para que a gente possa aqui refletir de outra maneira sobre o tema do dia e que possa também apreciar a nossa boa música brasileira, a música que está rolando aí no mundo. E por indicação do Inácio Werner, nosso convidado de hoje, vamos de Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores.
Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem cabeça na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Pela rádio, você acabou de ouvir a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Pela TV Assembleia e pelo YouTube, seguimos com o nosso bate-papo. O programa Viva a Voz de hoje conversa com Inácio Werner, membro da coordenação do Fórum de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso.
Inácio, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui no programa Viva a Voz. A gente queria ter muito mais tempo para poder conversar com você, conhecer mais do trabalho do Fórum, das importantes questões relativas aos direitos humanos, especialmente aqui na nossa realidade mato-grossense, mas nosso tempo está chegando ao fim e eu queria convidar você a fazer suas considerações finais aqui pra gente.
Eu acho que primeiramente agradecer, né, o espaço, e nós enquanto Fórum de Direitos Humanos à Terra estamos percorrendo o Estado, nós estamos vendo a realidade do povo, nós estamos vendo tanto a questão do combate ao trabalho escravo, nós estamos vendo a questão das violações de direitos humanos, pensar políticas públicas, estamos à disposição para quando alguém quiser discutir, nós sempre estamos à disposição. Achamos que a comunicação é fundamental e ter a divulgação também daquilo que se faz em termos de defesa e garantia de direitos. Uma coisa é defender direitos humanos, outra é pensar ações que modificam a realidade, mas também pensar direitos humanos não é algo que foi lá em 1948, mas qual que é a realidade de direitos humanos hoje que precisa ser enfrentado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para a gente possa efetivamente trabalhar e também atuar enquanto ser atores, atoras que se comprometem efetivamente. Obrigado.
Nós que agradecemos. O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno, nosso operador de áudio Felipe Malvese, operador de vídeo Nicolas Françoso, editor de vídeo Luiz Gustavo, gerente de operações da Rádio Assembleia Aldime Oliveira, gerente da rádio Eduardo Ferreira, superintendente da Rádio Assembleia Tatiana Medeiros, superintendente da TV Assembleia Jaime Neto e o secretário de comunicação é o Henrique Santos.
Bom, e a gente vai também se despedir com música. Mais uma indicação do nosso convidado de hoje. Inácio, você podia contar um pouquinho sobre a história dessa canção que foi composta para um propósito especial, né?
É específico para comemorar os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, então achei que um rap é uma cultura que faz parte, né, da população de periferia, de população que quer ouvir, e eu acho que ele cabe muito bem.
Possivelmente o gênero mais ouvido do mundo, né? Sim. Então nós vamos lá ouvir essa composição que é do Conselho Nacional do Ministério Público, interpretada pela Carol Conká, com a participação da Daniela Mercury, a música que todos deveriam saber a letra. Até a próxima.
Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Ei.
Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção.
É. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça,
sexo, língua,
religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
Toda pessoa tem direito à instrução que diz. desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos.
São seus direitos.
Aham. Vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei.
São seus direitos.
Direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação.
Ninguém sofrerá interferência em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação.
Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas.
São seus direitos.
Direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos.
Saber a letra dessa música constrói uma sociedade mais justa. Fortaleça a Declaração Universal dos Direitos Humanos na celebração dos seus 70 anos.